2024, antes de irmos ao programa de hoje e antes de irmos sequer ao Disclosure, deixe-me só lembrar que amanhã, dia 25 de Abril, feriado nacional, vai haver acordo do dinheiro, ok? Acordo do dinheiro não para, mesmo aos feriados, com a única exceção do dia 25 de dezembro de cada ano. Portanto, está prometido. Perdão. Amanhã às 8. Alergia, peço desculpa. Bom, amanhã às 8 cá estaremos para fazer a análise da atualidade. Bom, antes de irmos também ao programa de hoje, deixe-me só lembrar que, e fazer o disclosure, o canal Acordo do Dinheiro tem várias parcerias. A principal é com a Prozis, que lhe dá assim descontos apreciáveis quando for ao site fazer compras. Normalmente esse desconto é 10% e para o obter basta apenas escrever Camilo no cupom promocional antes de pagar. Depois há as promoções especiais, e nós temos vindo a divulgar aqui nas histórias do Instagram. Hoje vamos divulgar mais uma. E depois, a segunda parceria é com a Belt. Belt 5, beltseguros.pt. Fazem mediação online de seguros. A Belt é também quem segura o canal A Cor do Dinheiro. E o que gostava de lembrar, tal como no caso da Prozis, aqui você tem descontos na contratação de seguros. É só seguir o link que nós disponibilizamos aqui. Também aproveitamos para dizer que, se quiser saber mais sobre seguros, tem um minuto só sobre seguros, também com preço parecido com o Belt, que é divulgado no Observador. Agora sim, without further ado, vamos lá ao programa de hoje. E vamos começar, como sempre, pelo período de desordem do dia. Ontem soubemos que o Ministério Público vai constituir arguídos três deputados do PSD. Todos eles, alegadamente, dito pelo Ministério Público, envolvidos numa operação que foi conhecida como Tutti Frutti, não muito aliciante ou entusiasmante, se quiser, e estamos a falar de três pessoas. Luís Newton, Carlos Eduardo Reis e Margarida Saavedra. No caso de Carlos Reis, diz a imprensa de hoje que o Ministério Público considera que está fortemente indiciado por corrupção ativa, prevaricação e tráfico de influência. Já quanto a Luís Newton, recaem fortes indícios de corrupção passiva e prevaricação, enquanto no caso de Margarida Saavedra, estamos a falar de estar indiciada por burla qualificada, segundo o despacho emitido pelo Ministério Público. Ora, o que é que há a dizer sobre isto? O primeiro caso não é novo, estas coisas estão situadas no tempo há alguns anos, e o Ministério Público pediu o levantamento da imunidade parlamentar. Bom, eu acho nestas coisas que quanto mais rápido os processos decidirem, melhor. E acho sinceramente que o Parlamento devia levantar a imunidade parlamentar para estes processos seguirem com maior celeridade. Isto, obviamente, representa um sarilho para Luís Montenegro, não é? Porque tem mais um problema com a justiça envolvendo pessoas do partido e, neste caso, ainda para mais deputados. Em relação a esta matéria, sinceramente, só espero que o Ministério Público tenha motivos suficientes para avançar com o processo e não caia na ligeireza que já aconteceu nos últimos casos, que alguns deles têm sido analisados aqui. De toda a forma, eu estou curioso para ver agora como é que o PST vai lidar com este caso. Sendo que nada destas coisas engrandece, digamos assim, a imagem que a classe política tem. E são coisas dessas que depois acabam por favorecer os extremos. Ponto seguinte. Luz Saúde. Luz Saúde ia para a Bolsa, tinha um processo muito bem encaminhado, havia conversas inclusive com investidores institucionais, e à última hora, à 25ª hora, digamos assim, os responsáveis do grupo voltaram atrás. Eu recordo que a Luz Saúde é controlada pela Fosun, tal como a Fidelidade. E o que é que terá acontecido aqui? Muito simples. Havia quem quisesse comprar. Pouco simples. O preço não estava de acordo com as expectativas dos próprios vendedores. Ora, isto é uma coisa normal, não é? O que é o preço? É aquilo que nós conseguimos levar alguém a pagar por alguma coisa, um serviço ou um bem. Ora, quando nós estamos a discutir com alguém o preço e não estamos de acordo, há duas coisas que podem acontecer. Uma é baixamos o preço, a outra é não vendemos. Ora, a Luz Saúde decidiu, ou melhor, o acionista da Luz Saúde decidiu não vender. O que é que há a dizer sobre isto? Nada. Das duas, uma, ou o grupo tem capital suficiente para a Luz Saúde desenvolver a sua atividade, ou então vai pensar em outras formas de fazer negócio. Uma delas é vender em bloco ou uma parte significativa a outro investidor, nomeadamente a investidor final. Não sei o que é que vai acontecer. O que me parece é que eu sinceramente espero que todo este processo que conduziu à ida à Bolsa não tenha prejudicado, digamos assim, algumas coisas no grupo, inclusive na Luz Saúde, que é, por exemplo, os investimentos. Porque às vezes o que acontece quando as empresas vão para a Bolsa, precisam de melhorar aquilo que é o seu aspecto, a sua cosmética. E muitas vezes deixa de fazer algumas coisas. Eu só espero que não seja isto tenha acontecido com a Luz Saúde também. Bom, ponto seguinte. Andamos aqui a falar há dias do excelente trabalho que a Galp anda a fazer na Namíbia. Não é só na Namíbia, mas um bom trabalho na Namíbia, ao ponto de terem descoberto reservas muito interessantes para aquilo que é os negócios e o futuro da empresa. A verdade é que, à conta disso, a Galp deu um salto e é, neste momento, a empresa mais bem cotada, mais valiosa, digamos assim, da Bolsa de Valores de Lisboa. Olha, eu sei que há gente que não gosta dos combustíveis fósseis e diabo 4. Não esqueçam que isto não se elimina de um dia para o outro. Tirando aqueles tipos das pancadas, como os tipos da Climáximo, não é? Que organizam umas coisas, cujo intuito é muito mais político do que é estarem preocupados com o ambiente. Mas pronto. Bom, vamos então para os assuntos mais importantes de hoje. Não, não vamos nada. Vou só lamentar aqui a morte do padre José Brito, jesuíta. E eu ontem fiz aqui um post que me gostou muito, porque eu conheci o padre José Brito o ano passado. Já o conhecia da televisão e dos meios de comunicação social, mas conheci-o pessoalmente o ano passado, quando o Papa cá veio. Eu tinha uma impressão, uma fantástica impressão dele, desempoeirado, com uma excelente capacidade de comunicação, com uma visão moderna da Igreja e da religião, e ainda mais impressionado fiquei quando o conheci pessoalmente. Disse-lhe que gostava muito do trabalho que ele fazia e ele teve a amabilidade de me dizer que gostava do trabalho que eu faço na televisão e também aqui na Cor da Manhã. Quando vi a notícia ontem fiquei absolutamente chocado. 48 anos é muito cedo para se morrer, não é? Sobretudo quando se tem a qualidade que o padre José Brito tinha. Mas enfim, seguramente as conversas que tinha planeado com ele e tê-las com ele um dia. Não sei onde, mas ia ter com ele um dia. Bom, então vamos para os assuntos mais importantes de hoje. Desculpa lá, isto é realmente alergia. Está muito feio. A primavera chegou em força. Bem, o Parlamento Europeu ontem tomou uma decisão muito importante. Deu luz verde à implementação das novas regras financeiras da União Europeia. O que é que são as regras financeiras da União Europeia? São as normas que regulam as contas públicas, os orçamentos, a política orçamental dos Estados-membros. E essas regras mudaram. Primeiro estavam suspensas durante o período da pandemia. Mas depois, porque se percebeu que já era a altura, primeiro nunca tinham sido suspensas, começa logo por aí. Quando percebeu que era preciso voltar a reinstalá-las, nomeadamente por pressão da Alemanha, começaram os protestos. Ah, e tal, mas não devia ser assim, é muito causava muita restrição. A Alemanha flexibilizou aquilo. O que é que mudou essencialmente? Primeiro, flexibilidade. Os planos já não são para todos, os números são para todos, a forma de lá chegar já não é a mesma para todos, é adaptada a cada Estado. Períodos de 4 anos, com possibilidade de chegar ao 7. Depois, uma regra muito importante. Mantém-se a ideia do déficit de 3% e do limite de dívida a 60% do produto interno bruto, que me parecem inteiramente justificados. Agora, qual é a forma de lá chegar? E aqui houve a alteração mais importante. Os países que têm dívida superior a 90% do produto interno bruto, yes, nós estamos lá. Isto, yes, é irónico, obviamente. tem de reduzir o seu. Tem de fazer um esforço orçamental superior a 1%, ok? De redução. No caso dos países entre 60% e 90% do dívida em relação ao produto interno bruto, o esforço é de 0,5%. Ora bem, isto diz o quê? Primeiro, há maior flexibilização, que faz sentido. Não faz sentido aplicar a mesma fórmula a todos. Segundo, é rígido, ou melhor, é menos rígido. Terceiro, estão lá os números. E a forma de, ou melhor, e aquilo que é o esforço que cada país tem para lá chegar. Isso é positivo. E, portanto, a partir de agora, deixa de haver as desculpas de muitos países, nomeadamente aqueles que são cronicamente incumpridores, como o caso da França e como o caso da Itália. Vamos ver como é que a coisa vai andar. Portugal, neste processo, está bem ou mal colocado? Está muito bem colocado. Tem a dívida já abaixo de 100% do produto interno bruto, embora feita com muita maquilhagem. A propósito, vou voltar ao assunto da maquilhagem amanhã, porque parece que o camarada Fernando Medina reagiu às críticas. Da pior maneira, como é habitual, mas reagiu às críticas. Vamos falar sobre isso amanhã, feriado de 25 de abril. Mas eu gostava de recordar, ainda nesta matéria, que Portugal está bem colocado se. E este se tem a ver com não fazermos disparates. E isto também vale para este governo e, sobretudo, para este governo que está lá agora. Mas isso é matéria que eu vou voltar a seguir quando falarmos sobre os avisos que a UTAU, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, fez ontem. Ponto seguinte. O Chega admite votar ao lado do Partido Socialista na questão da baixa do IRS. Eu vou apostar que não vai votar. Ok? Mas, como temos aqui assuntos muito importantes para tratar hoje e não podemos exagerar no tempo, eu vou deixar este tema também para amanhã. Está prometido, ok? E vou explicar porque é que se votar isto é um erro por parte do Chega. Então vamos lá aos assuntos também. Aliás, vamos ao ponto seguinte dos assuntos mais importantes de hoje. E tem a ver com a demissão do diretor da direção executiva do SNS, Dr. Fernando Araújo. Bom, eu antes de irmos a este assunto, porque não é fácil e nem é agradável, deixa-me recordar aquilo que tenho dito aqui de há vários anos esta parte, desde que o Dr. Fernando Araújo era presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João. Fernando Araújo é um tipo competente, cientificamente e como gestor. E como gestor, ele até continuou o trabalho que vinha a ser feito também por outro médico na gestão do Hospital de Santa Maria. Não é Santa Maria? São parecidos fisicamente, do Hospital de São João. Portanto, eu concedo este mérito e elogio aqui várias vezes. O Dr. Fernando Araújo foi nomeado para presidente da direção executiva pela Dra. Marta Tunico. E é preciso enquadrar isto para perceber o que é que está a passar. Marta Temido foi absolutamente incompetente como Ministra da Saúde. Foi a pior em 50 anos. Não há a mais pequena margem de dúvida quanto a isto. Nem sequer o legado fantástico de trabalho que fez durante a pandemia não fez nada. Doutora Marta Temido deu cabo do SNS. Ok? Doutora Marta Temido deu cabo das parcerias público-privadas. Foi ela que deu cabo daquilo. Ela, com a ajuda dos companheiros do Bloco de Esquerda, mais o beneplácito do Dr. António Costa. A doutora Marta Temido, quando percebeu que aquilo estava em pantanas, resolveu inventar uma reforma do SNS. Não fez reforma nenhuma. Criou uma direção executiva do SNS, mal parida, e eu já lhe vou explicar porque é que foi mal parida, que andou ali a marinar durante muito tempo. E porquê que eu digo que foi mal parida? Porque criou-se aquilo sem pensar. Sem olhar para todas as circunstâncias que envolviam o SNS. Moral da história. A direção executiva esteve sem estatutos durante 12 meses, ou quase 12 meses. Uma das razões foi que anunciou-se aquilo e depois, quando a pessoa acordou, dizem: espera aí, mas isto são competências de outras coisas, de outras instituições no âmbito da saúde, nomeadamente as famosas ARS, Administração Regional de Saúde. Até se negociar a forma como isto ia ficar, porque o Marcelo Pizarro era um incompetente como ministro também, não é? Ele deve ter muito jeito para ser médico, não sei se um dia terá jeito para ser presidente da Câmara do Porto, mas era um incompetente como ministro. andaram 12 meses a marinar, aqui e ali a negociar e não sei quantos, e sobretudo com o Partido Socialista, a tentar estabelecer equilíbrios, cedes aqui, cedes acolá, e ao fim do ano lá pariram os estatutos. Bom, qual é? Isto é um enquadramento, para você perceber. Qual foi o argumento apresentado pelo Dr. Fernando Araújo para apresentar a demissão ontem? Não quer ser um obstáculo à atuação deste governo. Sendo que a Ministra da Saúde chama Ana Paula Martins, que era Presidente do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, aqui conhecido como Santa Maria. A doutora Ana Paula Martins, durante o processo que conduziu à sua saída do Hospital de Santa Maria, teve a hombridade e a coragem de dizer publicamente que não estava de acordo com a opção da Direção Executiva de criar o LS. Mas não era só criar o LS, é criar o LS, nomeadamente ligando um outro hospital universitário, como é o caso de Santa Maria, como o São João é também, às ULS. Ela não estava de acordo com isto. E, provavelmente, não estava de acordo com outras coisas. E ela fez uma coisa que muita gente séria não faz. Ou melhor, muita gente não faz. Que é demitiu-se e saiu. Apareceu nas listas do PSD, passa-me a República, ou melhor, da AD, e depois foi nomeado ministro. Bom, como você pode perceber, há logo aqui uma divergência de opções entre a nova ministra e o diretor executivo. Bom, isto, eu estava curioso para ver onde é que isto ia parar e percebemos ontem. Acabou com a demissão do Dr. Fernando Araújo. Dr. Fernando Araújo saiu ontem e disse que sai porque soube por um e-mail, ao mesmo tempo que a comunicação social, de um relatório que a doutora Ana Paula Martins pediu sobre a atividade da direção executiva. Esperei. O saber pela comunicação social, bem, isso aí podia ter sido de outra maneira. Mas só uma coisa, não está previsto nos estatutos divulgar, ou melhor, apresentar um relatório de atividade? Está. Isto não é por aí além. Portanto, desculpem lá, não é por isso que o Dr. Fernando Araújo. O Dr. Fernando Araújo, esta, como eu disse, é a explicação oficial. Qual é que é a verdadeira explicação, em minha opinião? Não é uma, são várias. Primeiro, Fernando Araújo tem dificuldade em entender-se como isto. Mas Fernando Araújo é muito conhecido por defender a sua dama e, portanto, não é assim muito aberto a outras sugestões. Eu conheço mal pessoalmente, mas aquilo que percebo por aquilo que pessoas trabalharam e trabalham com. Fernando Araújo, é que isto é que me faz uma espécie muito grande. E eu acho que aqui ele devia ter pensado duas vezes. Fernando Araújo teve 12 meses sem estatutos. Isso não era motivo para se despedir da direção executiva? Em minha opinião é. Se eu tivesse sido convidado para uma instituição e a malta do governo andasse a marinar durante 12 meses para parir uns estatutos, eu teria ter-me admitido. Fernando Araújo não fez isso. E agora aparece admitir porque sabe através de um e-mail, por um e-mail que é conhecido pela Comissão Social do pedido da ministra. Desculpa. Isto é uma desculpa de mau pagador. O que está aqui em causa é uma divergência profunda, que ele já percebeu que existe em relação à forma de gerir o SNS face à Ministra da Saúde. E devia ter assumido isso publicamente e não o fez. Ok? É pena, mas não o fez. Já agora, aproveito para dizer que o Dr. Fernando Araújo ontem disse que ia apresentar, e a sua equipa vai-se demitir com data a partir do momento em que se apresenta o tal relatório, o referido relatório. E o Dr. Fernando Araújo ontem, na saída, disse que falou até em resultados promissores da direção executiva do SNS. Bem, eu acredito que haja alguns resultados promissores. E também lhe vou dizer uma coisa, não vale a pena estarmos aqui a sonhar com malucos, com pão para malucos, porque a reforma do SNS não vai fazer duas pancadas. Isto vai demorar anos para recuperar o que a doutora Marta Temidos fez, estragou. Mas, eu tenho para perguntar ao Dr. Fernando Araújo se não há coisas muito chatas no meio disto tudo. Porque exato, que ele não referiu ontem. Por exemplo, o Dr. Fernando Araújo está a incluir, naquilo que disse resultados promissores, a dívida das ARS. Ah, é que as ARS foram extintas. Eu estou a ouvir falar há várias semanas no setor de dívidas das ARS. Mas quer saber mais? E os jornalistas que andam a escrever sobre isto já podem investigar isto. Parece que essa dívida não está orçamentada. E esta, hein? Era isto que o Dr. Fernando Araújo referia? Não sei. Mas há uma coisa que a gente devia fazer nisto, que é ser totalmente transparente com o que está a acontecer. Já agora, há pouco tempo, ouvi falar para aí protestos por causa da história dos helicópteros do INEM. Está resolvido? Não está. E aqueles protocolos que o João Beres... Ou seja, bem o que eu quero dizer. Não vale a pena só falar nos resultados promissores para mostrar que em poucos meses está a fazer alguma coisa. Porque há muita coisa que está mal. E acabei de dar aqui três exemplos. Aliás, eu ficarei muito surpreendido. E espero que o Ministro das Finanças venha desmentir o que acabei de dizer agora. Que há uma dívida para aí mal parida das ARS, que anda para aí a surfar e que ninguém sabe dela. E que parece não estar no Orçamento de Estado. Era bom que isto fosse investigado. Bom, onde é que eu quero chegar? Doutor Fernando Araújo, das duas, ou ele percebeu que há uma profunda divergência com o ministro e quer se ir embora, ou então, a sensação com que se fica é que alguém fez os estatutos da direção executiva do SNS à imagem do Doutor Fernando Araújo. Ou seja, ele terá influenciado isso e, portanto, agora como isto vai ser alterado, que a ministra admitiu alterações, ele não está de acordo com isso. E eu, sinceramente, conhecendo aquilo que é o trabalho da Marta Temido e a forma apressada como pariram, como é que costuma dizer? Cadelas apressadas parem filhos cegos, não é? Cachorros cegos, diz o povo. Aqui foi a mesma coisa. A direção executiva do SNS tinha estatutos, foi feita à pressa. Ok? E a correr não há... Nunca se faz as coisas bem. Portanto, é isto que está aqui em causa. Não vale a pena iludirmos agora. Eu esperava que o Dr. Fernando Araújo tivesse um bocadinho mais de coragem de assumir publicamente estas divergências, do que estar a aparecer com estas coisas, ou sobre do e-mail, não sei das quantas. Portanto, aliás, eu neste aspecto continuo a dizer que o doutor... Porque, uma pergunta, porquê que o Dr. Fernando Araújo não se demitiu quando esteve à espera dos estudos do SNS? Ele é socialista. Pronto. Ele achou, é competente, mas achou que devia aturar aquela porcaria toda que a Marta Temido andou a fazer. Aliás, nunca lhe vi uma crítica assumida, clara, à Marta Temido e aos desastres que andou a fazer. E é pena, porque uma pessoa competente como ele devia ter tido no sítio, não é? Para dizer isto publicamente, que a doutora Marta Temido estava a dar cabo do SNS, inclusive das próprias parcerias público-privadas, de que o Fernando Araújo é um dos defensores. É uma pena. Mas pronto, olha, quando a gente mete questões ideológicas à frente da nossa competência, é uma chatice. Bom, vamos voltar a um assunto ontem, ainda as europeias. Como se recordam, ontem eu disse aqui que não achava muita piada não haver período de nojo quando se está a fazer comentário e depois aparece na política, ok? E eu sei o que estou a dizer porque eu também, no passado, já tive convites para ir para a política e acabei por recusá-los. E ao contrário do muito idiota diz aí, não sei quanto está à procura de tachos, oh rapazes e raparigas, se eu quisesse tachos, eu os ia aceitar não sei, aceitado há não sei quanto tempo, ok? Portanto, eu estou à vontade de fazer isto. Mas sabe uma coisa que me faz impressão? É a campanha vil, vergonhosa, que se montou desde ontem contra o Sebastião Bugalho. Eu estou à vontade, eu conheço sobre o Sebastião Bugalho, o pai do Sebastião foi meu colega, trabalhámos juntos na rádio, quando eu comecei a ser jornalista. Portanto, estou à vontade, conheço isto muito bem. Agora, fazerem a campanha vil que estão a fazer contra o Sebastião Bugalho, desta forma, desculpa, isto nem é jornalismo, nem é comentariado, não é nada. E ainda para mais, há uma coisa que me choca no meio disto tudo, que é, a malta está-se a atirar ao Sebastião por causa da televisão barra deputado. Esquecem-se da Catarina e dos outros. É que ainda ontem, por exemplo, eu estava a olhar para a lista do PS que não tinha visto na totalidade e veja só como as coisas são, ok? Então, o primeiro lugar é a candidata Marta Temido. Quem é que está em segundo? Francisco Assis. Quem é que está em terceiro? Ana Catarina Mendes. Espera, Marta Temido, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes são deputados da Assembleia da República. Então, espera aí. O Partido Socialista apresentou ao eleitorado nacional três pessoas que supostamente vão passar 4 anos nas cadeiras da Assembleia da República. E agora pega nestas três pessoas e diz que afinal vão para o Parlamento Europeu porque as três vão ser eleitos. Mas o que é isto? Mas que falta de respeito para com o eleitorado? Ninguém fala disto. A comunicação social passou ao lado do assunto, tão interessado é só chatear o Sebastião Bugalho. Mas que falta de vergonha! Não há outro nome para dizer isto. A comunicação social, aliás, uma parte da comunicação social e uma vergonhosa parte dos comentadores. Mais grave do que isto, que eu já levantei a ponta ontem, parece que também ninguém está interessado neste registro. O Francisco Assis foi-nos dito que ia ser o counterpart do Aguiar Branco nos dois anos seguintes na presença da Assembleia da República. Então, o que vai ser presidente da Assembleia da República aparece agora na lista do Partido Socialista em segundo lugar e vai ser eleito para o Parlamento Europeu. Aliás, eu sempre suspeitei durante a campanha eleitoral, como lhe disse aqui até, que suspeitava que alguém tivesse oferecido alguma coisa ao Francisco Assis para ir fazer o frete ao Pedro Nuno Santos, não é? Que era o Parlamento Europeu, eu tinha dito isto aqui. Bom, mas isto já não interessa. O que me interessa é estar aqui a perguntar porque é que o comentariado de jornalismo está preocupado em chatear o Sebastião Bugalho por tudo e mais alguma coisa, em vez de se preocupar com estas questões de ética. Isto é de uma absoluta falta de vergonha. Mas olha, é que há coisas destas, é porque há conta de coisas destas que nós depois temos um eleitorado cada vez mais afastado da classe política. Bom, ponto seguinte. Orçamento de Estado. Orçamento de Estado de Contas Públicas. Eu disse-lhe há bocadinho que ia falar do assunto porquê. Porque a UTAL, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que é uma instituição que ensina aqueles deputados que não percebem porra nenhuma de finanças públicas, o que é que isto quer dizer, ontem vem fazer uma série de avisos. Olha, e todos eles acertadíssimos. Está a fazer avisos ao governo. Primeiro, a despesa vai aumentar. Vamos lá. Polícias, forças de segurança. Professores. Mais, já se foi prometido, pelo menos 20%. E mais, SNS e coisas do tipo. Depois vêm outras classes. Ou seja, a despesa está a aumentar. E várias centenas de milhões de euros. Mas do outro lado, temos o quê? Receita a baixar. Baixa do IRS, baixa do IRC. Aviso da UTAL. Podemos ter um problema de contas públicas. Pois podemos. Sobretudo, se depois a economia não correr tão bem como se espera e o excedente, ou melhor, a receita fiscal ficar abaixo do esperado também. Isto é preocupante. Eu sei que o governo está a contar com o comportamento económico vai ser melhor do que se espera. E eu também acho que vai ser, inclusive, vai surpreender. E não é só nós, provavelmente outros países da Europa também. Vai haver uma surpresa. Mas e se não houver? Olha, eu sinceramente acho que é para isto que a UTAL existe e acho muito bem que esteja a fazer estes avisos e acho muito bem que Miranda Sarmento e o Dr. Luís Montenegro se preocupem com estas coisas. Nós não podemos voltar a ter problemas de contas públicas e eu não quero ver a minha área política à direita envolvida em disparates orçamentais, que era uma coisa típica do Partido Socialista. Bom, ou seja, o risco existe, existe. Quantos minutos já vamos com 28 minutos? Eu tinha aqui mais uma matéria, que é a manchete do Público de hoje, que lhe vou mostrar, ok? Porque eu vou tratar o som. Está permitido. O Público foi buscar hoje para a manchete... Desculpa, não consigo apanhar aqui, mas... Foi buscar esta matéria. Sem fiscalização, senhorias aumentam as rendas acima de 2%. Eu conheço o assunto. Não li a matéria do Público, mas eu conheço o assunto. E eu acho que isto é um exagero, mas como não temos mais tempo hoje, amanhã, são três matérias de hoje que transitam para amanhã, que eu prometo vir aqui tratar. 7.500 pessoas em direto, quero agradecer, estas pessoas estão a ver, quero pedir a elas e a outras que vão vir aquilo que peçam, colocarem um gosto, fazerem partida nas redes sociais e subscrever o canal, a razão é muito simples, aquilo que você ouve aqui não vê mais de lado nenhum. Tenham um santo dia. Eu voltarei amanhã, às 8 da manhã, feriado de 25 de abril. Muito obrigado.